Bom dia. Antes de orarmos, eu quero ler um salmo. Nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é um Deus fiel. Salmo 29. Vamos pegar Salmo 29, versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Nós sempre cantamos aquela música que está baseada nesse salmo maravilhoso. Fala que a voz do Senhor é poderosa. Ela destrói as fortalezas. A voz do Senhor é magnífica. Ela quebra os cedros. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Oh, aleluia! Vou pedir para a Marciana para a gente começar o culto cantando essa música, esse louvor. Vamos cantar um pouquinho nessa manhã antes de agradecermos ao nosso Pai, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, um Deus justo. Oh, aleluia! Glória ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória.
Aleluia. Vamos adorar a Deus um pouquinho. Ouvi-se
A
a
voz
voz
do
do Senhor. Ouvi-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Jesus.
Oh, glória! Hoje nós estamos muito felizes. É tão bom ver quando os frutos começam a acontecer na nossa casa, na nossa família. Há muitos anos eu conheci a Zuleika, conheci a Luma, a Laila. Eu vi as garotinhas crescerem, isso faz muitos anos. E é tão bom ver que hoje a Laila já é casada, o esposo dela é o Iago, nasceu o filhinho, o Bruno. É tão bom ver uma família crescendo em Cristo. os pais do Iago aqui, os avós junto com o Bruno. E nessa manhã vamos apresentá-los, vamos orar pelo Bruno. Vamos apresentá-los à igreja, aos irmãos que estão pela internet também, que estão aqui nessa manhã. Vamos começar nossa reunião orando por eles. Podem vir aqui, por favor. É bom você ver a família crescendo, a família se multiplicando, os descendentes sendo abençoados. Nós sabemos que quando nós oramos, a nossa oração é maravilhosa, ela guarda os nossos filhos. Então, nessa manhã, para nós é um prazer apresentar o Bruno, esse o membro mais novinho da nossa família. É tão bom ver que nós temos uma palavra poderosa que nos levanta. Então, nós vemos hoje a Laila, que já cresceu, já é mãe, primeiro filhinho, o Iago, os pais dele, a Zuleika, Luma tirando fotos. Então, vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Vamos estender as mãos, vem um pouquinho mais para cá. Vamos estender as mãos sobre essa família abençoada. Isso é um bom testemunho, você criar seus filhos no temor do Senhor. Você saber que é uma família abençoada, uma família que nasceu de novo. O Bruno chega em uma família que conhece Deus, uma família que nasceu de novo. Pai, nessa manhã, nós apresentamos o Bruno diante do teu altar. Nós sabemos que o Senhor já o conhece. Nós sabemos que antes da fundação do mundo, o Senhor traçou um plano perfeito para o Bruno. Um plano maravilhoso. O Senhor sabia que para esta geração ele viria. E o Senhor planejou algo fantástico. E nessa manhã, a nossa oração é para que esse plano tão perfeito que o Senhor preparou para o Bruno, para esta geração, seja cumprido na vida do Bruno. Que o Bruno cresça diante do teu altar como cresceu Cristo, em graça, poder, formosura. Que todos os dias do Bruno nessa terra, que a vida dele, Pai, seja cercada com alegres cantos de livramento. E a oração de toda a igreja, de cada um de nós, é que precocemente o Bruno nasça de novo, que ele conheça a salvação em Cristo. Porque ele é um ramo frutífero do teu coração. Ele dará frutos maravilhosos na geração dele. Ele será pai de nações. Ele irá às nações em teu nome. Ele irá proclamar que só o Senhor é Deus. Que cada dia dele nessa terra seja cercado, Pai. Cercado com teu amor, com a tua bondade. Que os pés dele sejam firmados na rocha. Nós queremos nesta manhã, com nosso coração cheio de gratidão, te agradecer pela vida dos pais do Bruno, pelos avós dele, por toda essa família, Pai, que busca em ti respostas, que eles possam ser cada vez mais, diante do Bruno, um testemunho vivo, uma carta lida, para que o Bruno saiba que a vida, a verdadeira vida está em Cristo. Nós te louvamos e temos o coração grato nessa manhã. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, amém. Sintam-se abraçados, que vocês possam ser cada vez mais uma coluna firme na vida desse garotinho muito abençoado por Deus. Amém? Obrigada vocês terem vindo. É tão bom nós vermos a família crescendo. E crescendo em Cristo. A segurança para o Bruno é que ele tem uma família que conhece a verdade. Um dia todos nós fomos resgatados por Cristo. Quando eu falo de resgate, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a pensar, por que é que Jesus teve que morrer naquela cruz? Por que é que ele teve que morrer? Por que teve que acontecer tudo aquilo? E nós sempre devemos voltar ao Jardim do Éden. Porque Adão foi criado filho de Deus, perfeito, ele tinha uma vida perfeita em Deus. Nós jamais iríamos, Adão não foi feito, criado para ver a morte. Não haveria nada disso. Mas Adão foi criado com livre-arbítrio. E um dia ele fez uma escolha errada. E quando ele fez a escolha errada, ele colocou todos os descendentes dele na morte. Pecado entrou no mundo E com o pecado entrou a morte. O salário do pecado é a morte. Então, uma vida perfeita foi perdida. E para resgatar essa vida perdida, não daria para ser resgatada como uma vida imperfeita. Então, todos os homens nasceram imperfeitos. Então, em troca de uma vida perfeita, teria que haver uma vida também perfeita. E essa vida perfeita era a vida de Cristo. Porque ele nasceu sem pecado. Quando você lê Deuteronômio 19, se não me engano, é vida por vida. Então não dá para você resgatar. Você tem uma joia maravilhosa de grande valor. O resgate tem que ser compatível com aquele valor, com aquela joia. Nenhum de nós imperfeitos poderíamos morrer no lugar daquela vida que era perfeita. E Deus trouxe o Filho dele perfeito para nos resgatar dessa morte. Então, nessa manhã, eu quero começar. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2. Eu quero falar desse resgate. Era preciso um resgate que tivesse o mesmo valor daquilo que havia sido perdido. Porque, dessa maneira, cobriria o valor da vida humana perfeita que Adão havia perdido. E essa vida perfeita era a vida de Cristo. Nós, vou ocupar a vida hoje, nós apresentamos o Bruno aqui na frente. O Bruno existe, ele veio à existência. Os pais do Bruno escolheram trazer o Bruno a este mundo. Mas os pais dele, mesmo sendo nascidos de novo, não têm poder para dar essa vida eterna para o Bruno. Não tem poder. O Bruno nasceu afastado de Deus. Ele nasceu espiritualmente longe de Deus, morto no espírito. É por isso que a nossa oração é que precocemente o Bruno nasça de novo, faça escolha. Que ele tenha todo um conhecimento, uma revelação do valor da vida dele. Jesus veio pela vida do Bruno. O plano perfeito de Deus é que um dia o Bruno faça a escolha de nascer na família dele. E isso vai acontecer. Ele é cercado com orações. Ensina a criança o bom caminho e ela não vai se desviar desse bom caminho. Hoje o Bruno ele tem pais que conhecem a verdade e vai orientá-lo. Tem avós que oram, tem uma tia, tem tios nascidos de novo, tem uma família. Nós queremos que um dia o Bruno faça parte da família mais feliz da Terra, a família de Cristo. E para isso, ele teve que vir ao mundo para fazer essa escolha. É o primeiro nascimento. Então, aquilo que eu mais amo é saber que lá no Jardim do Éden, quando Deus olhou e viu que Adão havia feito tudo errado, Deus enxergou o Bruno. E amou o Bruno. Não queria que ele se perdesse para sempre. Por isso Jesus veio por cada um de nós. Que nascemos de Adão. Nascemos imperfeitos. Afastados de Deus. Separados de Deus. Então o resgate para uma vida perfeita tem que ser uma vida perfeita. Não poderia nenhum de nós imperfeitos. Poderíamos ter morrido naquela cruz. Mas aquilo que eu mais amo é saber que Jesus escolheu isso. Espontaneamente. Deus te amou primeiro. Pensa. Deus amou o Bruno. E o Bruno nem sabe da existência de Deus ainda. Mas ele foi amado por Deus. Como cada um de nós. E é a nossa escolha. Andarmos nessa vida. Que ele trouxe para nós. Então por que eu iria escolher permanecer na morte? Se eu posso escolher andar nessa vida maravilhosa. Quando você lê a Bíblia, é muito importante você ter todo esse entendimento de que Deus te ama. Eu sempre digo para as pessoas, você quer conhecer o que acontece hoje? Conheça o começo de todas as coisas. Conheça o que aconteceu naquele dia, naquele jardim. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden? E você vai entender. Por que nós hoje, mesmo nascidos de novo, temos um combate, uma luta diária? Porque Jesus disse, olha, ninguém faz isso, mas eu vou fazer. Ninguém coloca um vinho novo em odre velho, mas não tem outro jeito. Vocês, nascidos de novo, vão ficar ainda dentro de um corpo, de um odre velho. E vocês vão ter que conservar esse vinho, mortificando esse odre velho, colocando ele em morte o tempo todo. Por isso que o evangelho da mortificação é um evangelho poderoso, que traz todo o poder da vida de Deus que está dentro de nós para fora. O que é que Deus ama? Pessoas. Deus se importa com pessoas. Então eu não vou permitir, eu não devo permitir que esse odre velho machuque pessoas, porque Deus ama pessoas. E para ele não machucar pessoas, eu tenho que colocá-lo em morte o tempo todo. Existe um planejamento perfeito de Deus para cada um de nós. Todos nós que nascemos de novo, fomos inseridos no corpo de Cristo e temos uma função maravilhosa no corpo de Cristo. E você não pode se esquecer disso. Que tudo nessa vida é passageiro. Quantos anos o Bruno pode viver nessa terra, como qualquer um de nós? O tempo máximo que Deus deu para o homem, 120 anos. E 120 anos perto da eternidade é nada. Então nós podemos escolher nessa manhã que a nossa vida, que foi resgatada por uma vida perfeita, a vida de Cristo, não seja gasta de maneira vã nessa terra. Mas que cada um de nós possamos dar muitos frutos e frutos poderosos para o nosso Pai Celestial. E o diabo tem medo que você descubra isso. O diabo morre de medo que você entre no seu quarto e você ore, e você adore, você louva. Você busca mudança, você entende o poder da transformação diária. Deus trabalha em mim, trabalha em você o tempo todo. É um trabalho constante. É a transformação diária em você e em mim. Para quê? Para que você não pereça. Para que você não seja dominado pelas tuas emoções, pela tua mente carnal. Para que você ande em qualquer lugar deste mundo e Deus possa tocar vidas por meio da vida dele em você. Olha, eu fico pensando em José do Egito. José do Egito é sempre uma figura muito forte no meu coração. José, ele foi um escravo no Egito. Ele foi levado, tirado da família dele. E numa terra pagã, onde eles adoravam outros deuses, eram todos mortos, havia alguém que conhecia Deus. José conhecia Deus. E por causa disso, todo o Egito foi abençoado. Todo o Egito. Em tempos de dificuldades, o Egito não pereceu. Porque havia um homem que conhecia Deus. E a Bíblia diz que José era um homem próspero, porque Deus era com ele. Como que um escravo pode prosperar? Como? Começa a pensar comigo nessa manhã. Como que um escravo prospera? Então, comece a entender que a tua prosperidade está nele. Nele, você é uma mulher próspera, você é um homem próspero. Porque Deus é conosco. É Ele que nos prospera. É o Salmo número 1, você quer prosperar em tudo que você fizer? A receitinha básica está no Salmo número 1. Se você meditar na palavra de Deus o tempo todo, meditar, ficar pensando, meditando não nos seus problemas, não nas suas dificuldades, meditando no que a palavra de Deus fala para você. Tudo que você fizer, prosperará. Então, ao invés de eu ficar pensando nas dificuldades, nos problemas, pensando na fala do mundo, eu penso na fala do céu. Eu encho meu coração com a fala do céu. Porque Deus conta com cada um de nós. Que a gente conheça Deus. Que você prospere em Deus. Agora, a prosperidade está em você dar algo material para Deus ressarci-lo? Não. É impossível. Você já foi feito um homem rico. É impossível eu ser mais rica do que eu já sou em Cristo Jesus. É impossível. Impossível. Ele se fez pobre A Bíblia diz, para que nós fôssemos enriquecidos em tudo. Então, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É por causa dele. Então, quando você ergue as mãos com um coração grato, Pai, o Senhor já fez tudo por mim. O Senhor já me prosperou. O Senhor já me abençoou. Vamos pegar a família do Iago nessa manhã. O Iago é um jovem que conhece Deus e ele hoje é o sacerdote do seu lar. Ele tem uma responsabilidade de cuidar do jardim que Deus confiou a ele. E a esposa e o filho jamais serão pesados ao Iago, porque o Iago tem um cabeça e o cabeça dele é Cristo. Então ele não tem medo do amanhã. Ele sabe que quem supre tudo para ele, que é o cabeça dele, é Cristo. Então ele ama a esposa como Cristo ama a igreja. E a Laila ama o marido e faz bem a ele todos os dias da vida dele. Porque ela é a mulher virtuosa, a mulher sábia que edifica o seu lar e a sua casa. A Laila, ela tem veste de força e dignidade. Ela não tem medo do amanhã, porque ela confia em Deus. Percebe quando você começa um caminhar firmado na palavra de Deus, tudo vai se encaixando. É como uma linda canção de ninar no seu coração. Há um canto de vitória em nós todos os dias. Existe em mim, em você, um canto de vitória. E você pode escolher todos os dias abrir a sua boca e falar o que o diabo quer que você fale. Você contando e falando das circunstâncias que você está enxergando, reclamando, murmurando, blasfemando, falando mal. Ou você pode escolher, todos os dias, abrir a sua boca e dizer, não, o meu Pai é grande. Ele é maior do que qualquer situação ou circunstância. Eu adoro a Ele. Mesmo que eu não veja nada produzindo, eu amo o meu Pai Celestial. A minha alegria não vem das coisas que eu vejo. A minha alegria está firmada na minha salvação. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo nessa terra. Eu sei a vida abundante que está dentro de mim. Eu fui chamado para abençoar pessoas. Eu fui resgatado do meu fútil procedimento. É você que escolhe. O peixe morre pela boca? O que nós temos falado, confessado nessa manhã? Você olha para o mundo? Você é luzeiro em um mundo de trevas. A luz da vida está em mim, está em você. Então o diabo não pode nada contra você, porque ele foi envergonhado e humilhado diante da cruz de Cristo. Simplesmente ele foi derrotado. Ele é um mentiroso pai da mentira. Você vai dar atenção no que ele fala para você ou você vai dar atenção no que a Bíblia diz para você? O que o seu Pai Celestial fala para você? Lembra, somos peregrinos nessa terra. Eu fico maravilhada quando eu vejo um jovem casal conhecendo, nascido de novo, com um filho. Hoje o Bruno, ele é uma carta em branco que os pais podem escrever nessa carta do coração dele, muitas coisas. Só que os pais dele jamais devem se esquecer que o Bruno nasceu com uma natureza caída. E a natureza do Bruno caída ensina a ele todas as coisas. O pai não vai ter que ensinar para o Bruno fazer coisas erradas, porque a própria carne dele vai ensiná-lo. Agora, cabe aos pais orientá-lo nesse caminho, ajudá-lo a vencer as dificuldades. Lembra do que Paulo falava na carta de Romanos, capítulo 6, 7, 8, são três capítulos maravilhosos. Quando chega no capítulo 7, Paulo começa a dizer, eu sou judeu, eu conheço a lei, eu sei que a lei é boa. Eu sei que a lei é boa. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu queria praticar tudo isso, mas tem alguma coisa em mim que não deixa. Está dizendo, tem uma antiga natureza em mim que não permite, eu quero fazer, mas ela me puxa. Aí ele termina o capítulo 7 dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por ele, porque ele me resgatou de tudo isso. Porque hoje em Cristo não há mais condenação para mim. Existe uma outra lei, a lei da vida, operando no meu corpo, não mais a lei da morte, que foi dada por Adão. Então, quando você começa a compreender que existe um combate o tempo todo para que você saia desse caminho maravilhoso, você começa a entender por que que é importante obedecermos à palavra, darmos crédito à palavra. Então, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, nessa manhã. O versículo que me interessa é o versículo 4, do 4 ao 6, mas eu vou começar do versículo 1, vamos ler. 1 Timóteo 2, versículo 1 até o versículo 7. Então vamos lembrar que Adão tinha uma vida humana perfeita. E quando ele caiu, essa vida foi perdida. Ele morreu. Lá no Jardim do Éden, a luz se apagou. E o mundo se tornou trevas. Por isso que lá em Jerusalém, quando Jesus nasceu, depois de milhares e milhares de anos, novamente uma luz se acendeu em um mundo de trevas. Porque Jesus, feito homem perfeito, chegou à terra. Ele trazia dentro dele a vida de Deus, a luz. Pensa comigo, daqui milhares de anos estaremos em algum lugar. E este lugar somos nós que escolhemos, agora. Pensa como que Deus pode mudar o mundo por meio da vida dele em você. Quantas vidas podem ser resgatadas do pecado por meio da vida de Deus que está em você. Isso é extraordinário. Nós somos vasos de barro que contém um grande, precioso tesouro, que é a vida de Deus. Está dentro de você. Então, a sua casa tem jeito? Tem jeito. Quando você olha para a sua casa, você olha de que jeito? Você acha que as pessoas não podem mudar? Lógico que podem. Por isso oramos por elas. Você acha que o Brasil não pode mudar? Sim, ele pode. Mas não é um governo humano que poderá mudar o Brasil. É a nação brasileira ser varrida por um poderoso avivamento. Isso vai acontecer, estamos aqui. Oramos por isso. Entregamos a nossa vida ao nosso Pai Celestial para que possamos ser tochas vivas de fogo nas mãos do Espírito de Deus, incendiando lugares, cidades, vidas. Vamos aprender a amar as pessoas como Deus ama as pessoas, ama você. Então Paulo começa a falar com Timóteo. Timóteo era um jovem pregador. E as últimas cartas que Paulo escreveu foi para Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de alguns homens, de todos os homens. Então Deus quer que você ore por todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Nós temos que orar pelas pessoas revestidas de autoridade sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Nós somos chamados para orar por essas pessoas revestidas de autoridade, para que elas não sejam oprimidas por Satanás, para que possamos ter um governo onde o povo se alegre. Então, nós não fomos chamados para julgar, mas para orar por essas pessoas. Nós não vamos deixar nossa carne partidária nos colocar em lugares de fraqueza. Partidarismo é fruto da carne. Nós amamos a Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, que estamos em algum lugar da sociedade. E o Deus quer abençoar esse lugar por meio da vida dele em nós. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja... Aqui cai por terra uma doutrina errada, não só por causa desse versículo, porque Deus é amor e ama todos, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Não deixa que doutrinas erradas digam para você que Deus quer salvar. Alguns nasceram predestinados à salvação e outros predestinados à morte. Isso é mentira. Deus quer que todos sejam salvos. Naquele dia, no Jardim do Éden, Deus olhou para Adão, enxergou você e a mim, semente adâmica. Nascemos nessa terra, frutos da árvore de Adão, nosso primeiro nascimento. Mas depois nós escolhemos nascer de uma semente incorruptível, que é Cristo. Deus quer que todo homem seja salvo, não só alguns, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Aleluia. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro. Não existe um co-redentor. Jesus é o único redentor. Só ele tem toda a condição de nos resgatar, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Essa palavra resgate, ele te resgatou, me resgatou da morte. Só ele poderia fazer isso. Uma vida perfeita que foi perdida. O resgate deveria ser feito por uma outra vida perfeita. Jesus é chamado segundo Adão. Jesus morreu resgatando a vida de Adão naquela cruz. E com isso resgatou todos os descendentes de Adão, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Jesus falou a mesma coisa, ele era aquele que resgatava. Pega Mateus 20 comigo. Para você ver que isso está também nos evangelhos. Mateus capítulo 20. Aqui, se você começar a ler, a mãe de Tiago e João fez um pedido para Jesus. Olha, Jesus, eu gostaria muito que os meus filhos se sentassem, uma à sua direita, outra à sua esquerda. Um ótimo pedido para uma mãe. Uma mãe que conhece a verdade. Qual é a oração dos pais do Bruno para ele? Que o meu filho cresça na verdade. Que ele conheça a verdade. Que ele nasça de novo. Que as pessoas possam olhar para o meu filho e ver o evangelho de Jesus. Que ele seja uma carta lida. Que ele seja ensinado do Senhor. Essa é a nossa oração. Que o Bruno seja todos os dias ensinado do Senhor. E grande seja a paz sobre ele. Grande seja a paz sobre ele. Essa é a nossa oração, porque nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que tudo aqui nesse mundo é passageiro. Não importa se o Bruno vai estudar numa escola A, B, C ou D. Os pais sabem que isso vai passar. O mais importante é que o Bruno conheça a verdade e ande na verdade de quem ele é, de que ele foi chamado para ser filho do Deus Altíssimo, bendito na geração dele. Assim, isso é para nós, é para você e para mim. Vamos pensar como Deus pensa. E quando os apóstolos, né, ouviram o pedido dessa mãe, pega o versículo 24. Eu vou ler do 24 ao 28. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele sabia que ele veio para resgatar a muitos, o Filho do Homem. Esse termo foi dado lá no Jardim do Éden, quando Deus disse, de Eva vai nascer o descendente, o Filho do Homem, e vai esmagar a tua cabeça, Satanás. E Jesus veio, o descendente. O Antigo Testamento fala a respeito dele, que ele chegaria. É por isso que muitas vezes Deus tinha que ser muito firme, porque senão Jesus, a semente não seria preservada. Por isso, no quinto capítulo da Bíblia, você já vê que o mundo, Noé, pregou. O dilúvio veio. Porque o homem estava corrompido. Se Deus não tivesse providenciado aquilo, Jesus não teria conseguido vir. Ele tinha que preservar a semente. E por 100 anos, um homem chamado Noé, pregador da justiça, pregou, construindo uma arca, para que o homem se arrependesse e também escolhesse construir uma arca para si, de salvação para sua família. Jesus, ele é a arca da salvação para nós, que nos livra de um mundo corrupto de valores. O mundo jaz em trevas, está morto, será destruído. Porque tudo foi contaminado pelo pecado. Não tem como ele ser preservado. Por isso Deus criou um novo céu, uma nova terra para vivermos para sempre. Isso é maravilhoso. Por isso que o céu não é ainda o fim da linha para você e para mim. O céu não é a última parada para você e para mim. Tem mais um pedaço. Um novo céu, uma nova terra, para vivermos para sempre. Aleluia. Pega Gálatas comigo. Vamos para o livro de Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas. Jesus veio nos resgatar deste mundo perverso, de um mundo morto. Não é maravilhoso você saber que a vida continua? Não é maravilhoso você saber que você pode dar muito trabalho para o diabo? Porque a vida de Deus está dentro de você? Não é maravilhoso saber que existem dons que acompanham o teu chamado? Que se manifestam, dons que se manifestam durante todo o teu crescimento. Vamos olhar para o Bruno. O Bruno nasceu, se você olhar para o Bruno, ele tem cabelos, ele é bem cabeludo. Ele tem mãozinho, ele tem pezinho, ele tem uma boca, ele tem um ouvido, ele tem olhos. Mas se eu der para o Bruno qualquer coisa para ele segurar, ele não consegue. Porque ele não tem maturidade, ele não desenvolveu as habilidades das mãos dele. Mas ele tem mão. Um dia ele vai conseguir segurar. Assim somos nós, nascemos como Bruno, bebês no reino do Pai. E nós precisamos crescer e amadurecermos, até chegarmos à estatura de Cristo, em maturidade. Deixarmos de sermos crianças no reino do nosso Pai. Por isso, quando Deus olha para você e para mim, Ele quer que você cresça e amadureça. É como os pais do Bruno. É maravilhoso ter o Bruno nos braços, cuidar do Bruno. Mas o Bruno não pode ficar bebê a vida toda. Ele tem que crescer. E para que ele cresça saudável, tem o leite materno. Depois do leite materno, não vai dar uma carne para o Bruno. Ele vai morrer com congestão, não tem nem dente para mastigar. Percebe, é todo um desenvolvimento, é um crescimento. Nascemos hoje. Não é agora que você está apto para fazer qualquer coisa no reino. No sentido de crescimento e amadurecimento. Toda condição está dentro de mim e de você. Mas tem que ser amadurecido, desenvolvido, tem que crescer. E quem dá o crescimento é Deus. Então vamos crescer saudáveis. Mas quais são as nossas vitaminas? Orar no Espírito Santo edifica a nossa fé. Adorar a Deus, louvar, meditar na palavra. Temos que conhecer a palavra de Deus, manusear a Bíblia, a espada. Você precisa conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Saber os capítulos, os livros, onde está Gálatas, onde está Timóteo, onde está Deuteronômio, onde está Gênesis, onde está Abacuque, onde está... Você tem que conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra do Pai, não pode ser coisa vã para você. É a sua vida. Não é só conhecer na sua mente natural. É colocá-la em prática diariamente, na sua jornada. Na Bíblia tem uma porção de ensinamentos de como educar uma criança, como ajudar o filho a crescer. Tem sobre casamento, sobre finanças, sobre salvação, sobre dons. Está tudo na Bíblia. Você quer conhecer o final das coisas? Lê Apocalipse, está tudo final lá. Para onde vai o diabo? Para onde vai o inferno? O inferno também não é a última parada. O inferno será lançado no lago de fogo. O céu não vai existir para sempre. Nem o inferno vai existir para sempre. É só um lugar momentâneo até todos nós irmos para essa nova terra. A vida continua. Não é aqui. A vida continua. A terra é um período que você passa, mas não é para sempre. Gálatas capítulo 1. Eu amo os começos da carta de Paulo, que são bem reveladoras. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Você não pode ser transformado em um apóstolo porque você quer ser apóstolo. Você nasceu com o chamado de apóstolo. Você nasceu com o chamado de pastor, de mestre, de evangelista. Ele colocou para você o chamado. Não é você que escolhe. Ah, eu quero ser um pastor. Mas você foi chamado para ser pastor? Ah, mas eu acho tão lindo. Mas você foi chamado. É ele que colocou em você o seu chamado. Você não escolhe o que você quer ser. Ele escolheu para você. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, as igrejas de Lins, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, nos arrancar, nos resgatar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós sejamos salvos, resgatados desse mundo de trevas perverso. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É a mesma coisa que ele fala em Tito. Pega Tito comigo. Tito. Capítulo 2 de Tito. Capítulo 2. Pega do versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só Deus quer que só alguns sejam salvos? Não. Deus quer que todos sejam salvos. Seu pior inimigo. Deus quer salvá-lo. Ele conta com você. É por isso que nós nunca podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne e sangue. O José não é meu inimigo. Quem é o meu inimigo é quem está por trás do José, que está usando a fraqueza do José contra mim. Então, o que a Bíblia me orienta? A orar pelo José. Eu tenho que abençoar a vida do José. Eu não pago mal com o mal, eu pago mal com a prática do bem. Se eu seguir as instruções da Bíblia, eu vou correr muito rápido nesse mundo. Eu não vou cair, não vou tropeçar, porque eu tenho a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, eu tenho uma lâmpada que me mostra onde eu estou enroscando. Me mostra as iscas de Satanás. Eu não vou me alimentar das iscas de Satanás. Eu vou me fortalecer. Eu vejo uma cilada, eu salto a cilada. Porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma lâmpada comigo. Que é luz para mim. Que me mostra as trevas que estão tentando me envolver. Trevas que estão dentro de mim. Por que uma pessoa age errado? Porque ela pensa errado. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o que eu tenho que renovar? A minha mente. Eu tenho que renovar a minha mente de que maneira? Pela palavra. E como que você renova a mente? Meditando na palavra. Conhecendo a palavra. Porque eu tenho que pensar como Deus pensa. Saber o que Deus pensa a respeito das coisas. Para eu não proceder e fazer escolhas erradas. Não existe nada nessa manhã que Deus não possa fazer para você e para mim. Não existe. Se você tiver paciência para esperar em Deus, se você cooperar, colaborar com a pessoa do Espírito Santo, se você meditar na palavra, é impossível dar errado. Impossível. Batalhas, Dificuldades sempre haverão. Jesus não mentiu para você e para mim. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. O que o diabo persegue em mim e em você? A palavra. Todo combate de Satanás, não é porque você é alto, baixo, gordo, magro, rico ou pobre. Todo combate de Satanás é para roubar a palavra em você, em mim. Porque é a palavra que dá frutos, é a palavra que faz você avançar. É a palavra que é a verdade que liberta. Na parábola do semeador, Jesus falou a primeira coisa que Satanás vem para roubar é a palavra que foi semeada. Se ele tirar a palavra, você perdeu. Você vai continuar agindo segundo o seu procedimento natural. Porque a palavra alimenta a minha fé. Percebe o poder da palavra? Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus falou, haja luz. E eu estou enxergando a luz lá fora. E houve luz. Não houve luz? Houve luz. E a luz existe até hoje. Ninguém consegue apagar a luz. Deus criou tudo pelo poder da palavra dele. É por isso que quando Jesus enfrentou o diabo no deserto, como que ele agia? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele usou a palavra. Então, o que você usa para confrontar Satanás? A palavra, a verdade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir ao diabo de que jeito? Ele não é o pai da mentira? Eu resisto a ele com a verdade. Está escrito. Está escrito. Porque ele não pode destruir a palavra. Então não é pelo meu muito gritar que o diabo vai fugir de mim. Ele vai fugir de mim pela autoridade que a palavra de Deus me dá. A palavra de Deus tem uma autoridade. Ele deu para você essa palavra de autoridade. Agora, o que você faz com a autoridade da palavra? Joga fora? Acredita na fala de Satanás? Ou você continua resistindo a ele? Está escrito. Condenação não vem de Deus para você nem para mim. Eu fiz tudo errado ontem e me arrependi do meu pecado. O sangue do Cordeiro me purificou de todo o pecado. Deus não lembra mais. É por isso que ele fala, chama o pecado pelo nome. Se você se arrependeu, ele não lembra mais do pecado. Não adianta falar para Deus, pai, eu fiz de novo, de novo. O que você fez, Rita? Chama o nome. Qual é o nome do pecado? Porque você se arrependeu ontem, apagou, eu não lembro, esqueci. Esse é o nosso Deus, que não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos, mas segundo a sua reta justiça. Deus é o mocinho da história, ele não é contra você, ele é por você. Deus não quer te machucar. Não quer. Por 9 meses, o Iago e a Laila prepararam a roupinha para o Bruno. O Bruno nem existia, nem tinha chegado a esse mundo. Já tinha sapatinho, já tinha fralda, já tinha mamadeira, tinha tudo. Quando ele nasceu, estava tudo pronto. Assim é Deus para você e para mim. Tudo está pronto em Cristo, de graça. Quanto o Bruno pagou pela roupinha dele? Será que o Iago e a Bruna e a Laila vão falar para o Bruno? Não, você tem que pagar alguma coisa para mim. O leite custa caro, fralda custa caro. É o pai e a mãe que providenciam. São os pais que suprem. São os pais que dão, que cuidam, que providenciam. Deus, o nosso Pai, providenciou tudo para vivermos uma vida reta e santa neste mundo que jaz em trevas por meio de Jesus. E tudo de graça. É de graça. A salvação é de graça. As bênçãos de Deus para a sua vida são de graça. Ou você acha que aquele casal, o Iago e a Laila, vão esperar o Bruno crescer quando ele estiver com 10 anos, dá o dinheirinho aqui. Vamos pagar tudo que eu gastei com você. Não, quando você chegar às 18, você tem que trabalhar e vai me pagar tudo. Nenhum pai bom faria isso. Porque para eles é uma honra cuidar do filho. É honra para eles. Eles ficariam muito chateados se o Bruno chegasse e quisesse pagar. Olha, eu vim pagar aqui por 20 anos que o senhor gastou comigo, pai. Porque eles fizeram, porque eles amam. Porque eles amam. Quem ama, cuida, protege. Comece a pensar, Deus ama você. Deus tem prazer em te ajudar, em te prosperar em Cristo. De graça. Aleluia. Não daria para nós pagarmos. Glória ao Senhor. Olha o versículo 12. Educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aleluia. Olha Tito 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha só, nós somos nascidos na família de Deus. Temos direito à herança. Para ter direito à herança, tem que nascer na família. O Bruno tem herança. Ele é herdeiro dos pais. Ele nasceu nessa família. Eu não tenho herança que o Bruno vai ter. Não nasci naquela família. Mas todos nós nascemos, independente da nossa tribo, raça, língua, nação, todos são chamados para nascerem na nação de Cristo. Nascemos na família de Deus. Pensa comigo nessa manhã. O que te é impossível? Quem pode deter o poder de Deus na tua vida? Quem? Só você. Escolhendo errado. Não valorizando o que ele fez. Ele resgatou você da morte para a vida. O que faremos com isso? Nada? Vamos gastar os nossos dias? Eu quero terminar em 1 Pedro. Aleluia. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13. Glória a Jesus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Lembra do que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios? Que Cristo em nós, havia um mistério sendo revelado. E esse mistério sendo revelado a nós é Cristo vivendo em nós, a esperança desse mundo. Este é o mistério que foi revelado, sendo guardado desde o começo do mundo, que é a vida de Deus, a vida de Deus, a mesma vida que estava em Jesus, dentro de nós. Essa é a esperança. Deus vive em você, com todas as respostas que você precisa. Então vamos aprender a amar as pessoas como Deus ama, como filhos da obediência. Nós somos hoje filhos da obediência, filhos da obediência. Quem foi o filho da obediência? Jesus. Não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também no, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Versículo 18. Esse versículo que é o versículo chave. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, nessa manhã, vamos valorizar o que Cristo fez, nos resgatou da morte. Hoje temos uma vida e uma vida abundante por meio de Jesus Cristo. Amém? Que seja um domingo poderoso para você e para mim. Vamos pedir para a Zuleika terminar a reunião orando, agradecendo ao nosso Pai Celestial. Hoje ela está com o coração cheio de alegria. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos trazer no nosso coração o quanto Deus nos ama, o quanto Ele é um Deus bom e fiel. Amém?
Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta manhã abençoada, Senhor, onde a Tua mão é sobre todos, Senhor. Obrigada pela Tua paz, pelo Teu refrigério, Senhor. Obrigado, Senhor, é tudo na nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Pai. Obrigada, Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Pai. Obrigada pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu refrigério, Senhor. Obrigado, Tu és a nossa rocha, Senhor, o nosso quinhão, Senhor. Tu és o nosso provedor, Senhor, Tu és o nosso alicerce, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua salvação, Pai, pelo Teu resgate, Senhor. Um dia estávamos todos mortos, Senhor, e o Senhor, num ato de amor, nos deu vida e vida em abundância, Pai. Louvado é o Senhor, bom e fiel, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém.
Amém.